11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, você que acompanha pelo YouTube já viu aqui a presença dessa figura impoluta, nosso querido Daniel Souza. Daniel já foi locutor aqui da Rádio Senado, deixou saudades. Eu peço todo dia para ele voltar, ele inventa uma desculpa. Bom, ele é torcedor do Flamengo e quer saber de uma coisa? Tá fácil encontrar torcedor do Flamengo nesses dias, né, Samara Sadek?
Ah, não é pra menos, né? O tal do Mengão passa por um momento mágico. Já conquistou o Campeonato Brasileiro, profissional, o Sub-17, o Sub-20. O que mais, gente? Faturou Taça Libertadores. Chega que eu não gosto mais nem de terminar esse lock, né? Que ele ainda sonha com o Mundial.
Bom, tá aqui o Daniel Souza, já foi locutor aqui da Rádio Senado, flamenguista e chato. Ou seja, essa frase é quase que, né, uma coisa comum. Todo mundo diz que a torcida do Flamengo é chata. Não, no caso do Daniel, não. É um cara, gente boa. O único defeito é esse. Ser flamenguista. Você tá feliz, hein, Daniel?
Tô feliz. Muito bom dia, Gisele. Bom dia, Samara.
Bom dia, Daniel. Bem-vindo.
Obrigado. Eu cantei a pedra várias vezes. Segue o líder e ninguém me escutou. Foram meses aqui falando
Mas
isso.
Mas naquela vez também deu uma falhada, não deu não, Daniel?
Exatamente. Agora é segue o campeão. Mudou o discurso.
Meu Deus do céu. Mas a autoestima do flamenguista tá uma coisa assim extraordinária.
Eu só quero dizer para ele que os 19 clubes tentaram isso o campeonato inteiro, mas não deu para chegar junto, não.
Exatamente, foram vários recordes que o Flamengo bateu nesse campeonato, inclusive do maior número de vitórias seguidas. Ele superou o Palmeiras com 24 vitórias. Então, assim,
é um ano tá assim para colocar numa placa e deixar lá na Gávea. 2019. Isso nunca mais vai acontecer de novo.
Ele já está em 28 vitórias.
Exato.
Já está em 28 vitórias. E o recorde absoluto são os 90 pontos, né?
Com certeza. E talvez chegue a 93 se vencer o Santos na
talvez,
rodada final.
Talvez, né? Porque talvez. Não tá difícil, sempre um talvez.
Não. Bom, gente, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o Flamengo e também sobre a rodada de ontem, que foi a penúltima, e a última rodada, a 38ª rodada, que finaliza o Campeonato Brasileiro da Série A de 2019. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, porque o assunto agora é uma tentativa de se pôr um freio na violência nos estádios.
Isso porque já está em vigor a Lei 13.912, que aumentou a punição para atos violentos cometidos pelas torcidas organizadas.
O texto também prevê suspensão por 5 anos de torcedores que invadirem treinos ou agredirem árbitros e jogadores. Vamos saber mais na reportagem da Lívia Torres.
Foi sancionada a lei que endurece a punição para a torcida organizada que causar tumulto, praticar violência ou invadir locais restritos para os atletas e outros profissionais. A norma que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor agora estabelece afastamento da torcida organizada de eventos esportivos por até 5 anos. Até então, o período era de 3 anos. Durante debate sobre a proposta no Senado, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, lembrou que vários episódios violentos continuam a ocorrer, inclusive neste ano.
Nós sabemos que, infelizmente, aqui no ano de 2019, nós vimos vários episódios de centros de treinamentos que foram invadidos por torcidas, que foram protestar contra o mau rendimento de suas equipes. E várias ocorrências de hostilidades promovidas por torcedores contra jogadores em seus momentos de folga.
A lei também determina que a torcida será penalizada se provocar violência em locais e datas distintas dos jogos do time.
Bom, não é futebol, né? Futebol a gente sabe que é outra coisa, e à medida que essa violência nos estádios, ela continua, afugenta quem realmente quer ver o espetáculo, afugenta as famílias. E essa lei 13.912, aumentando a punição para atos violentos cometidos pelas ditas torcidas organizadas, é uma tentativa de fazer com que a ida ao estádio seja só uma ida para ver um jogo de futebol, né, Daniel?
Exatamente. A gente vai ao estádio para celebrar o esporte, para se reunir com os amigos, familiares, e quando a gente se depara com uma situação dessa é muito triste. Então tem que ser feita alguma coisa para que o esporte prevaleça, que valoriza vários aspectos positivos de você respeitar o adversário, respeitar também a torcida adversária.
E qual é a visão de vocês para o Brasileirão de 2019 em relação a esses atos violentos? O que, que mais marcou? Foi um campeonato que se destacou por isso? Não foi? Ou eu particularmente acho que se intensificaram as campanhas. A gente teve a presença de muitas campanhas contra violência de forma geral, né? Teve uma campanha que foi até contra a violência contra a mulher, né? Que o Ministério Público encampou isso na... Se eu não me engano, foi no jogo do Flamengo com Palmeiras, que estava um clima bem de animosidade. E aí, o que, que vocês acham?
Eu acho que continua acontecendo. Eu acho que um episódio que aconteça num jogo do campeonato já mancha, já marca, já é uma propaganda negativa, já afugenta as famílias dos estádios. Não foi um ano, eu diria, particularmente violento com relação às torcidas organizadas. Já vi anos em que tiveram problemas muito maiores e houve uma repercussão muito maior, mas a gente espera e trabalha exatamente para que não haja nenhum tipo de violência nos estádios. Ainda nesse ano de 2019, a gente teve a infelicidade de ver alguns episódios isolados, bem verdade, e com as campanhas que foram feitas no ano, acho que isso também a cada dia vai conscientizando mais. E a gente aproveita para falar também do que funcionou, de coisa boa. Você teve no Sub-17, aqui em Brasília, assistindo praticamente todos os jogos da seleção Sub-17, que acabou campeã, e viu que ali foi uma tranquilidade, não teve um episódio de violência, né?
Violência zero ali, realmente foi muito tranquilo. Agora a gente vê, né, Daniel, a questão da injúria racial no meio desses atos de violência. Isso daí é realmente lamentável, né? A gente ainda está vendo muito isso no futebol, né?
Com certeza, em pleno... Estamos em 2019, a gente consegue ver cenas como essa, da torcida hostilizando, seja pela questão racial, também de orientação sexual. Então é uma questão que realmente é lamentável e que tem que ser combatida pela parte da administração do futebol. E até falando também dessa questão da violência, eu acho que a gente tem vários exemplos na Europa de torcedores que às vezes invadem o campo ou que cometem algum ato de violência e que não podem mais frequentar os estádios.
É a questão isso da que a gente tolerância zero. É o que falta aqui. Eu acho que será que falta a lei? Não falta. Então, a gente tem estatuto torcedor, tem essa lei, aumentando a punição. O que precisa ser feito é exatamente a aplicação correta e o dito mau torcedor ter a certeza de que se ele fizer alguma besteira, ele não entra mais no estádio, porque na Europa também existia esse tipo de coisa. Teve problema de morte naquele jogo fatídico lá na Inglaterra, onde muitas pessoas morreram, e a partir dali se tomou como regra o seguinte: olha, tolerância zero com relação a essa questão de briga de torcida, invadir campo. E hoje o torcedor europeu, ele sabe que ele não pode brincar, porque ele prejudica o time, ele nunca mais vai assistir um jogo de futebol. Aqui não, as pessoas vão, os torcedores bagunceiros vão para o estádio, fazem o que fazem, e aí depois voltam para o outro jogo na semana seguinte, não acontece nada. Essa impunidade, ela traz exatamente
até
essa questão.
Essas medidas que chegam até ao extremo, né, de determinar a torcida única. Isso daí é o ápice,
que é uma chatice,
né,
futebol,
de você ver,
né,
que realmente a violência, ela não consegue ser parada, a não ser dessa forma. Isso aí é muito triste. Agora, em relação a essa mudança na lei aprovada aqui, maior tempo de punição para as torcidas organizadas. Vocês acham que isso é capaz, é o suficiente para frear esse tipo de ato?
Olha, eu particularmente sou contra a torcida organizada. É uma opinião pessoal minha, acho que torcida organizada não deveria existir. Todo mundo torce do jeito que quiser, e essa pressão da torcida organizada acaba levando ao enfrentamento de grupos de outras torcidas ditas organizadas, e que nunca acaba bem. Então, essa é uma opinião pessoal. Mas, com relação à questão da torcida organizada, já que ela existe, é preciso que haja um acompanhamento muito, muito de perto, né, dessas torcidas, porque, olha, o Ministério Público, a polícia, pode ter certeza, o pessoal já sabe quem são os arruaceiros, quais são as torcidas, quem são os torcedores. Agora, por que não faz nada contra esse pessoal? É a pergunta que fica.
Eu compartilho da opinião do Gesiel. Eu sempre me pergunto, a torcida organizada é organizada para quê?
Pois é.
Né? Ela não é, em geral, e óbvio a gente está generalizando, ela não é organizada para torcer. É geralmente para fazer esses atos violentos, e isso não é legal.
Bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto e espera que o aumento de punição possa trazer o futebol de volta para os estádios e tirar das arquibancadas dos estádios aqueles que vão lá só para brigar.
E só para finalizar a questão lá que eu tive presente, né? Fui e levei as crianças para o Sub-17, as partidas que tiveram aqui do Brasil, foi muito legal. E é uma grande oportunidade, gente, levar a criança para estádio, porque é a chance que a gente tem de corrigir ali na base, sabe? Às vezes uma fala mais aguerrida, uma fala mais inapropriada, você já, aquele ali não pode, que está falando uma coisa que não é legal. Aquele ali hoje em dia dá cadeia, aquilo não pode fazer.
Formar então, novos torcedores.
Antigamente tolerável, era assim, hoje em dia não pode, a pessoa sai do estádio presa, não é assim mais. Entendeu? Então, assim, eu achei bem interessante isso, sabe? Agora, lógico, para um jogo comum, que não é o padrão FIFA, né, que a gente fala. Para você levar uma criança, né, aí a garantia de segurança tem que estar bem visível, porque senão é muito arriscado
não,
mesmo.
Eu conheço
ainda
um monte de gente que só leva família, criança, para jogo da FIFA.
Pode dar ruim.
Se não foi jogo da FIFA, geralmente, e principalmente jogos com uma rivalidade muito exacerbada, que acaba tendo esse problema com a torcida organizada, a gente já viu isso. Bom, é hora de falar de bola rolando. A gente vai aproveitar aqui a presença do Daniel, o Daniel Souza, flamenguista, para a gente falar sobre essa campanha maravilhosa do Flamengo e também falar sobre essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela penúltima rodada, que foi ontem, terminou a penúltima. Não terminou ainda, né? Tem alguns jogos para acontecer. Não, terminou. É a 37ª rodada, todos os jogos já acabaram. O Flamengo ontem, num tiro pré do freio, jogou contra o Avaí, que já está rebaixado, 20º, último colocado na tabela. O Flamengo já tinha, até antes do jogo, 87 pontos, já ganhou o campeonato. Pra que aquilo, Daniel Souza?
Segue o líder.
O Mista precisa ter calma, Mista. Já ganhou.
Mas eu acho que essa é a própria dinâmica do Jorge Jesus. Ele quer manter o time ativo, trabalhando bem, porque a gente tem um campeonato mundial para disputar agora, começando em 17 de dezembro. E eu acho que durante todo o campeonato, o Mister sempre colocou o time titular para jogar, não poupou jogadores, e isso foi o que conseguiu deixar o time com volume de jogo o tempo todo.
Isso me chamou muita atenção. Quando eu dei uma olhada na escalação, eu vi Arrascaeta, Gabigol, pra que essa seleção de novo, né?
Exatamente.
É aquela questão de manter sempre aquele espírito de, olha, vamos ganhar todos os jogos, vamos fazer o melhor. Quando o Avaí fez gol e empatou, eu disse, coitado do Avaí, atiçou o time.
Vou só discordar numa coisinha, porque, sim, gente, vocês acham mesmo que o Flamengo tá jogando preocupado? Então, assim, eu acho que a intenção do técnico nessa hora é deixar o jogador no ritmo de jogo. Lógico, ele não tem mais a pressão, não tem pressão nenhuma, e pode passear, porque foi o que ele fez.
Jogou então, assim, fácil, né? Jogou
é
sem,
um coletivo, vamos dizer
peso,
assim, né? Para manter, eu acho, né? Na minha visão de técnica, manter o time bem ligado, bem entrosado, com alguma outra modificação ali que a gente viu ele fazendo. Mas acho que é ritmo de treino de mundial isso aí.
E o Jorge Jesus também, ele desconstruiu um pouco aquela visão antiga que você optava por qual campeonato você queria disputar. Então, muitas vezes, um time definia, eu vou focar na Copa do Brasil.
Eu ouvi Cruzeiro aí.
Exatamente, também tem o Cruzeiro nessa história. Mas eu acho que ele trabalhou sempre com o time titular, inclusive com algumas críticas que poderia ter lesão de jogador, mas ele conseguiu manter um ritmo de jogo. E o Flamengo também tem vários jogadores em condição de jogar e entrar bem no jogo.
Bom, contra fatos não há argumento. Foi um grande ano realmente para o Flamengo, e o ano ainda nem terminou, ainda tem coisa para conquistar. Flamengo 6-1 ontem contra o Avaí. Bahia empatou com o seu Vasco. O que é que aconteceu, Vasco?
Bom, confesso que eu não vi o jogo não, gente. Alguém viu? Por favor, ouvintes, meus colegas lá do Acre que acompanham a gente.
Torcida,
eu sei
do
que
Vasco,
tá Tafarel.
Nem viu o jogo.
Nem viu.
Não, gente, olha, é muito tarde. Conexão Senado é um compromisso cedo.
Palmeiras 5-1 contra o Goiás. Grêmio ganhou do Cruzeiro 2-0. É aqui que eu queria chegar. O Cruzeiro, gente, só dependia dele. As duas últimas partidas, o Cruzeiro ganha as duas últimas, escapa do rebaixamento, o Cruzeiro me vai ontem e perde por 2-0 do Grêmio. E fica muito pertinho de cair, porque a próxima rodada, se o Ceará ganhar, já era. Acho que se o Ceará empatar, já era.
Pra é, Cruzeiro. Porque tem a diferença de vitórias.
De vitórias, exatamente. Cruzeiro ou Ceará? Quem que você aposta para cair, Daniel?
É, o Cruzeiro ele vai pegar o Corinthians, não é isso?
Palmeiras
na próxima rodada, que vem embalado aí com a vitória em cima do Goiás.
E o Ceará pega o Botafogo.
Exatamente. São dois jogos difíceis para as duas equipes, mas fato é que nem Cruzeiro, nem Ceará estão conseguindo vencer. Então, é bem provável que a gente tenha duas derrotas e aí o Cruzeiro vai para a segunda divisão. Que é um fato triste, né? Porque o Cruzeiro sempre foi marcado por ter um time organizado, com planejamento. E esse ano...
Bicampeão brasileiro.
Exatamente.
Tricampeão da Copa do Brasil.
Nunca tinha ido para a segunda divisão.
Pois é, mas eu acho legal isso. Cria casca grossa, forma caráter. Eu acho que tem que ir para a segunda divisão, um time grande.
Agora,
claro,
pense num time em ascensão.
Qual é o time dessa?
Vasco.
Ah.
Maior torcida, vocês viram isso?
Meu
maior
Deus do
torcida,
céu.
Maior número de sócios.
Samara!
Gente,
final
o Vasco
do Conexão,
é
você
um
sai com
time
essa,
em
Samara.
Ascensão. Me aguardem.
Tá
ano
certo.
Que vem, Vasco não vem com fofofó, não, porque. Ano que vem vocês vão ver só.
A gente falando sério, Daniel.
É, eu tô tentando procurar ele na onde é que ele tá na classificação?
Deixa eu ver aqui.
Gente, eu falei em ascensão, não falei lá em cima, entendeu?
Com
e
relação...
já, o Flamengo, quando a gente tá em cima, o que a gente faz? Só cai, gente.
Olha,
a verdade é essa.
Tá.
Chegou no topo, só tem um caminho agora, cair.
Mais uma ante
certo?
Aí pra torcer.
Que são as minhas previsões da Samara pro ano que vem.
Queria fazer uma crítica. É, eu
Passa,
vi
Daniel.
Que vocês estão fazendo um concurso da caneca.
Sim.
E eu vi que a pergunta foi muito fácil.
Não foi?
Eu proponho que faça a pergunta pro ano que vem.
Ah.
Quem vai ser o campeão brasileiro?
Ei,
eu já vou
eu
fazer
só
minha
posso
aposta.
Dar a caneca em
Flamengo.
2022 a caneca, né? Bom, a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Traz aí Cruzeiro e Palmeiras, que é o jogo que a gente tem que ver. E o jogo do Ceará contra o Botafogo. Porque, afinal de contas, a essa altura do campeonato só interessa uma coisa. Quem é que vai cair? Porque já está tudo definido para o Flamengo. Parabéns, Daniel, mais uma vez. E a gente espera que em 2020 o Flamengo não venha com tanta gula. Até porque no 2020 tem um esporte na Série A e não vai ser essa molezinha, não.
Tudo bem, veremos.
8h20, obrigado, Daniel, pela sua participação.
Muito obrigado.
A gente espera que você possa estar participando com a gente outro. 11 minutos.